muitas vezes a gente se frustra com as coisas, né? Com as coisas, com as pessoas, os planos de vida, né? A psicóloga Juliana Casado, ela é psicóloga clínica e organizacional, neuropsicóloga, especialista em saúde mental e pós-graduada em gestão de recursos humanos, escritora e também palestrante. Com essa bagagem, com essa experiência, hoje fala no programa sobre exatamente o assunto que eu falei. Frustrações que podem afetar a autoestima e gerar problemas psicológicos. Vamos contribuir com você. Alô, Juliana, bom dia.
Bom dia, Jair, bom dia, ouvintes.
Juliana, um estudo diz que o transtorno mental afeta cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo. E a frustração é uma emoção universal quando a gente não vê as nossas expectativas, né, sendo atingidas, é isso?
Isso, perfeito, perfeito. A frustração é o não recebimento, né? Quando a gente deseja alguma coisa no mundo, seja essa coisa pequena ou grande, e quando a gente não recebe, a gente vive uma emoção de insatisfação. E esse sentimento, quando ele se prorroga por muito tempo, ele gera um estresse no nosso cérebro que pode gerar, sim, um adoecimento, gerar ansiedade, excesso de preocupação, depressão e alguns outros transtornos.
Exatamente. De que forma a dificuldade em lidar com a frustração afeta a autoestima e pode levar a sentimentos negativos?
Antes de responder essa pergunta, eu vou precisar definir esses dois pilares, né? Deixar muito claro, senão fica um pouco confuso esse caminho de compreensão. Frustração é esse sentimento que eu falei anteriormente de não satisfação com algo que eu queria, o não recebimento. E autoestima é a opinião que eu tenho sobre mim. Então, quando eu vou para o mundo tentando realizar as coisas, eu encontro desafios. Desafios fazem parte da vida, né? Os desencontros, as frustrações fazem parte da vida. Porém, se toda vez que eu me coloco no mundo, eu encontro uma insatisfação, toda vez que eu tento realizar algo, eu acabo não recebendo, isso faz com que eu tenha uma relação comigo voltada para desvalorização. Ou seja, toda vez que eu não recebo algo, eu sinto que eu sou inferior. Se eu sinto que eu sou inferior, a minha autoconfiança, que é um dos pilares da autoestima, acaba ficando fragilizado. Então, quando a gente pega essa dobradinha, frustração e autoestima, a gente precisa cuidar muito dos desafios que a gente enfrenta. Porque se a gente sempre vai matar um leão por dia, a gente provavelmente não vai conseguir matar todos os leões. Isso vai fazer com que a minha autoimagem seja negativa e eu acho que eu não tenha valor, porque eu estou sempre não realizando algo, eu estou sempre não concluindo algo, eu estou sempre não recebendo. E aí eu crio uma associação da frustração com o fracasso. Toda vez que eu vivo o sentimento de insatisfação, eu acho que eu fracassei. Quando eu acho que eu fracassei, eu me coloco num lugar inferior. Se eu me coloco num lugar inferior, eu vivo uma sensação de nunca estar pronto para o mundo, do mundo ser sempre muito maior, o outro ser sempre melhor do que eu. E aí eu começo numa constante comparação e essa comparação vai fazendo com que eu evite fazer escolhas, evite me relacionar, evite correr riscos. Então a gente precisa cuidar muito bem desses dois pilares, mas principalmente dos desafios que a gente vive na vida, porque a gente não precisa enfrentar tudo que surge para a gente pode escolher.
Além desses sentimentos, né, que outros impactos pode trazer? Ou seja, a pessoa está frustrada, né, está se sentindo incapaz, né, é depressiva, né? Que outros reflexos pode trazer também no dia a dia da pessoa?
A frustração, ela eleva a nossa taxa de estresse, né? E o cérebro não consegue manter por muito tempo uma taxa de estresse alta. Então a gente começa a somatizar. A gente faz gastrite, sinusite, os cistos, os nódulos, o corpo começa a gritar pedindo ajuda, pedindo uma pausa, pedindo um respiro. Então, nosso organismo, ele veio para o mundo, né, no nosso desenho original do ser humano, a gente nasce, sim, pronto para enfrentar desafios, para ressignificar as coisas, para ter resiliência, mas a gente não consegue suportar isso por muito tempo. Então, é muito importante, dentro do caminho da saúde mental, que a gente possa sempre olhar assim, como é que eu estou hoje? Como é que eu terminei meu dia? Essa relação do meu dia comigo, eu estou satisfeito com quem eu fui ou eu estou insatisfeito com os resultados que eu tive? E aí, cuidando dessa taxa de estresse que tem na minha vida. A gente está vivendo um momento que assim, a gente nunca teve tantos casos de burnout na sociedade como um todo, no mundo como um todo, né? Isso vem falando muito desses dois pilares, né? Que é excesso de estresse e desvalorização de quem é o ser humano. E aí isso está gerando um aumento da taxa aí de quadro de saúde mental.
Em que medida as redes sociais contribuem para sentimentos de frustração e de inadequação?
Muito, 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 muito. A rede social é um grande vitrine gratuita de comparação, né? Então, assim, a gente abre a telinha, seja qual for a rede, e a gente vê alguém fazendo alguma coisa e a gente se compara. Será que eu seria capaz? Ah, eu fiz diferente, aquela pessoa fez melhor do que eu. E cada vez que a gente se compara, a gente está tendo uma relação ruim com a gente. Porque a gente nunca se compara achando que a gente é melhor que o outro. A gente se compara achando que o outro é melhor que a gente. E quando a gente faz essa comparação, a gente está tirando nossa potência de ir para o mundo ressignificar, de ter resiliência, de fazer novas escolhas, de buscar novos caminhos. Então, eu costumo dizer que a rede social, ela está roubando o nosso potencial criativo, porque só serve aquilo que o outro fez e que nos meus olhos é bom. Isso só serve aquilo outro, então eu não sirvo para mim mesma. Se eu não sirvo para mim mesma, eu fico eternamente me abandonando e buscando o que o marketing, as mídias sociais falam que é o ideal. Então, é bem complicado esse momento que a gente está vivendo, Jair, nesse momento, porque é muito excesso de tela, né? A gente consome muito conteúdo, mas sem um olhar crítico de que se aquilo serve, se aquilo realmente é bom, se eu realmente quero aquilo, para que que eu queria aquilo, para que que aquilo vai agregar algum valor à minha vida. Eu estou só consumindo e indo em movimento sem esse olhar crítico.
Interessante o que você está falando. Eu estou aqui tentando aliar a uma frase que eu ouvi hoje pela manhã, quando fui abastecer e foi num posto aqui da cidade. O atendente, né, que também é relacionado à direção da empresa, né, ele falou o seguinte: olha, estamos final de outubro, quase novembro. A gente já sente que as pessoas estão um pouco mais depressa. É o fim de ano, é o
Verdade.
Natal, daqui a pouco o verão. E aí ele falou também o seguinte: parece que as pessoas mudam até as formas de consumo, né? Estão muitas vezes gastando até o que não têm para comprar aquilo que não precisam, né? Colocando prioridades em coisas que, na verdade, não farão muita diferença. E isso também está aliado ao consumismo, que também incomoda muitas pessoas, não é?
Não, perfeito essa costura que você fez com a minha fala, porque é isso mesmo, né? Eu costumo dizer que dezembro e novembro é o mês da resolução. Só que a gente quer resolver o nosso ano, que são 12 em 2 meses, fazendo aquilo que as pessoas esperam da gente. Então, se é Natal, Ano Novo, eu preciso estar com a roupa nova, eu preciso comprar presente, eu preciso já me preparar para o ano que vem, eu preciso emagrecer, eu preciso dizer para o mundo que eu fiz determinadas coisas. E eu esqueço de olhar para o processo, né? A Juliana lá de janeiro de 2024 não é a mesma de dezembro de 2024. Ela passou por pequenas transformações em direção ao ser melhor para ela. Só que se eu acho que o ser melhor para mim é só entregar aquilo que as pessoas esperam nos 2 últimos anos, eu abandono a consciência do meu processo e fico só com a frase que é a frase que mais traz impacto para a saúde mental, que é: eu deveria fazer determinada coisa, eu deveria ter entregue, eu deveria. Porque eu deveria não tá em mim, tá? Eu atender na expectativa do outro. E atender a expectativa do outro, a gente vai ficar sempre fora da gente, a gente nunca vai conseguir. A gente não dá conta de satisfazer o mundo lá fora. A gente precisa cuidar para satisfazer, para construir uma boa relação com a gente. Isso já é um grande desafio, imagina, construir uma relação boa com a gente, mas com aquilo que o mundo espera da gente o tempo todo. Então fica realmente muito pesado e as pessoas ficam mais estressadas, mais mal-humoradas, mais aceleradas. É real.
E frustradas, não
Frustradas, com certeza, porque a gente nunca vai conseguir atender tudo isso.
é? Quais são as estratégias de autocuidado que podem, né, ajudar alguém a lidar com a frustração de forma mais saudável?
É, a primeira, com certeza, prática de atividade física, né? Porque se eu estou falando que frustração é um sentimento de insatisfação por não receber, a prática de atividade física, seja ela qual for, numa academia, uma bicicleta, em casa, o que for possível para aquela pessoa, Ela aumenta a nossa taxa de dopamina, serotonina, noradrenalina. Isso faz com que a gente comece a olhar para a gente num lugar um pouco mais acolhedor, um pouco mais empático. Então, acho que o primeiro ponto é a prática de atividade física. O segundo ponto, dentro da história de vida de cada pessoa, é tentar não consumir muito açúcar, né? O açúcar vicia a gente em pequenos ciclos de prazer e faz com que a gente não vá para o mundo com a nossa potência. E por fim, que eu acho que é muito, muito importante também, atrelado a esses dois pilares, é buscar o autoconhecimento. A gente só consegue viver de uma forma diferente o ciclo da frustração quando a gente tem uma boa relação com a gente. Então a gente precisa se conhecer. Eu costumo dizer que a saúde, a prevenção da saúde mental na vida adulta é o autoconhecimento. Porque a frustração fala de uma história de vida. O que me frustra não te frustra. O que me gera desejo não gera desejo em você. Isso fala de uma história de vida de uma pessoa. E ela precisa voltar e conhecer essa história de vida e entender por que que me frustra quando alguém falta com respeito comigo. Por que que me frustra quando alguém grita? Ou por que que me frustra quando eu coloco toda a minha energia num projeto e eu não concluo ele na perfeição que eu gostaria? Isso fala da história de vida dessa pessoa. Então, o autoconhecimento, mais uma boa alimentação e atividade física são pilares fundamentais para essa ressignificação, né? Porque a gente não vai evitar a frustração não tem cura. A frustração é um processo da vida do ser humano, que ele coloca a gente em movimento, em motivo para ação, para a gente ir para o mundo, experimentar o mundo e se conhecer nessa experiência com o mundo.
Não é à toa que você é palestrante, né? Explica muito bem, de forma muito clara, né? A nossa
Obrigada.
vida, ela é baseada em relacionamentos, né? A gente
Sim.
conversa com pessoas, se relaciona no trabalho, na sociedade, na família. Mas pergunto, em relacionamentos amorosos, como é que a frustração pode se manifestar e afetar a comunicação entre os parceiros?
Afeta muito, muito. Eu sou terapeuta também de casal, né? Tendo casais, e a frustração ela vira ressentimento. Quando a gente pensa na relação amorosa, aquilo que eu não recebi do outro, aquela insatisfação, que toda relação tem uma insatisfação, aquela insatisfação, perdão, não elaborada, vira ressentimento. E aí, no ressentimento, quando eu vou me comunicar com meu parceiro, eu não me comunico com aqui e agora. Eu me comunico com todos os ressentimentos que não foram elaborados, mas aquilo que ele acabou de fazer, que me gerou um incômodo, que me gerou uma ferida, que me gerou uma dor. Então, é preciso, na vida adulta, a gente precisa aprender a resolver as situações e fechar as caixinhas. Teve o um conflito a dois, eu sentei com o meu companheiro, conversei, entendi o ponto de vista, entendi o meu. Cada um assumiu a responsabilidade daquele fato, fecha a caixinha e deixa ela lá. Aquilo ali foi uma experiência de amadurecimento do casal. Agora, se eu deixo essa caixinha sempre aberta, e toda vez que tem uma nova insatisfação, eu acuso, eu pontuo, né? Falas muito comum. Mas naquele dia, daquela outra vez, você fez isso. Isso não traz conexão para o casal, isso traz afastamento. Imagina, você está com uma dor, aí você chama o companheiro para um diálogo. Aí você fala: olha, lembra que naquele dia quebrou a conexão? A pessoa sai daqui agora e vai para uma dor do passado que ninguém consegue cuidar, que ninguém consegue transformar. A gente precisa trabalhar na nossa relação o que a gente tem no aqui agora. Aqui agora é um incômodo real de algo que acabou de acontecer. Eu cuido, eu escuto, eu acolho. Então, acho que esse é o primeiro ponto: não gerar ressentimento, cuidar do que surge. E acho que o outro ponto tão importante quanto, Jair, é assim: o outro fez alguma coisa, o outro fez o que podia fazer. O que você quer fazer com isso? A gente precisa lembrar que nós somos adultos e nós temos a responsabilidade mais bonita que a gente pode ter na vida, que é sair, ir embora, fazer escolha. Quando a gente fica no ressentimento, a gente não faz escolha, a gente fica só acusando o outro. E no processo de só acusar, a dor só aumenta. Então, eu preciso lembrar que eu, como adulto, eu sou responsável por fazer qualquer movimento na minha vida. E não precisa ser só acusar o outro, eu posso ir embora. Eu posso fazer outras escolhas que me tragam saúde.
A partir das frustrações, dá para construir uma nova realidade? Como é que o autoconhecimento pode, aliás, melhor perguntando, né? Quais são passos que podem ser eficazes para transformar as frustrações em uma forma de crescer?
Lindo essa pergunta. Eu tenho uma palestra que eu falo sobre frustração, né? Transformando frustração em potência. E aí nessa palestra eu compartilho os quatro Cs, que foi o ciclo que eu criei para essa transformação, que é o C da consciência. Para que que eu estou no mundo indo em busca disso? Para que que eu coloco o meu desejo em movimento? Então, o primeiro C é C da consciência. O segundo C é o C da conexão. Quem eu me transformo quando eu desejo uma casa nova, até eu conseguir essa casa, ou até adiar esse plano, ou até desistir dessa casa? Quem eu me transformo nesse processo? Consciência. O terceiro C é o C do cenário, né? Assim, alguém no meu lugar, qualquer pessoa que estivesse nesse lugar, sentindo essa frustração, esse sentimento de insatisfação, ela estaria frustrada também ou só eu que fico frustrado com isso? Se a resposta é só eu estou frustrado com isso, eu preciso voltar para a consciência e entender o que tem disso na minha história. Por que que aquilo está me causando uma dor? Se todo mundo está frustrado, é uma oportunidade de você rever as suas relações. Ver se essas relações estão te gerando saúde ou adoecimento. E por fim, o quarto C é o C do caminho, né? Eu estou frustrado com quem? Comigo ou com o outro? Se é com o outro, significa que eu estou culpando o outro, que eu estou reclamando sobre o outro e eu não estou saindo de lugar nenhum, eu estou no lugar de vítima. Se a frustração é comigo, é ótimo, porque eu assumo a responsabilidade por isso e faço algo diferente. Eu escolho. Então, esses quatro Cs, né? Consciência, conexão, cenário, caminho, é justamente essa transformação da frustração em saúde, em potência de vida. A frustração começa no desejo, o desejo é a pulsão de vida. Só que ela se torna algo que dói, que abala a nossa saúde mental, que deixa a gente insatisfeito com o mundo, porque a gente atrela isso ao lugar do fracasso. Só que essa definição de fracasso a gente aprendeu lá na infância com os nossos pais. Cada um tem uma definição de fracasso da vida. Então é muito importante a gente ter consciência dessa história de vida e como que a gente vai poder, através do autoconhecimento, ir ressignificando. E foi por isso que eu criei esse ciclo, né? Consciência, conexão, cenário, caminho. Caminho é movimento.
O autoconhecimento pode ajudar a diminuir o impacto da frustração na vida de outros?
Olha, eu costumo dizer que esse é o único caminho, porque se a gente não se conhece, a gente fica no lugar de vítima, né? Você quer ver um exemplo muito comum de quem não está lidando através do autoconhecimento com a frustração? É aquela pessoa que chega para você e fala assim: Olha, a Juliana deveria ter feito isso e não fez. Olha, deixa eu te contar uma coisa sobre a Juliana. Ah, eu estou muito irritada com a Juliana, você viu? A gente fica na fofoca, no ressentimento, na intriga, porque a gente atrela a nossa insatisfação ao outro. Então, o caminho do autoconhecimento é justamente eu vou sentir um incômodo sobre a Juliana e vou parar e pensar, o que que isso tem a ver com a minha história? Porque a Juliana é só uma peça dessa história. Mas eu tô sentindo a Juliana num lugar diferente. Eu tô me relacionando com ela num lugar que não tá bom para mim. Então, eu costumo dizer assim, que o autoconhecimento é o que vai realmente gerar a transformação. A atividade física vai ser um suporte para a gente lidar com o nosso autoconhecimento. A alimentação vai ser um suporte para a gente lidar com o nosso autoconhecimento, mas sem nos conhecer, a gente vai estar sempre criticando, reclamando e fazendo fofoca sobre o outro, achando que o culpado é o outro. E, na verdade, a responsabilidade é nossa.
Ô, Juliana, a empatia, que é o ato de a gente se colocar no lugar do outro, ou tentar entender ou até viver emoções que o outro vive, em exagero. Há pessoas que são muito empáticas, né? Elas trazem para si muitos problemas, absorvem muita coisa. Agora tem a internet também, né? Que nos coloca na tela muitos sofrimentos dos outros também. Isso pode nos atrapalhar?
Muito, muito, muito. Porque quando a gente está no excesso de empatia, a gente está se abandonando. Porque o excesso de empatia é eu me relacionando com o outro mais do que comigo mesmo. Só que muitas vezes esse excesso de empatia fala de uma necessidade minha. Eu não estou conseguindo me conectar com a minha história, com a minha transformação, com as minhas dores. Então é mais fácil eu me relacionar com o outro do que comigo. Então eu vou para fora do que ir para dentro. Nós somos seres de conexão. A gente só vive conectado. Aquele filme Náufrago, né? Que o personagem cria uma bola para se relacionar, relata muito isso. Nós somos seres de conexão. Só que a conexão em excesso esconde uma falta. E aí essa falta pode ser falta de contato com a gente, de empatia com a gente. Porque a gente está dando muito. Sempre que a gente for dar algo muito para o outro em excesso, a gente está deixando de dar para a gente. Então a gente precisa ter muita atenção a isso, porque eu super concordo com essa sua colocação de que a gente está vivendo um excesso de sofrimento, né? Inclusive, o marketing já descobriu isso e tem utilizado esse sofrimento para fazer vendas, para gerar gatilhos nas pessoas, porque é isso que está fazendo realmente a gente se conectar nesse momento, principalmente pós-pandemia. Mas a gente precisa ficar atento, né? Orar e vigiar, e se isso está me mobilizando, que dor minha que eu não estou olhando, que lugar meu que eu não estou cuidando, que lugar meu que eu não estou conseguindo simpática, que de mim que eu não estou aceitando.
Esse é o tipo de tema que certamente diz respeito a todos, porque duvido que no mundo, né, exista alguém que não se frustrou uma, duas, três, dezenas ou centenas de vezes. A nossa ouvinte aqui escreve no WhatsApp o seguinte: a Cíntia Marcelo, bom dia, Bicudo. Que entrevista maravilhosa e esclarecedora, parabéns. Eu falei Bicudo porque talvez o produtor não tenha dito que meu apelido é Bicudo, né?
Não me contou.
Mas sou bicudo, mas tento ser simpático sempre, viu? Juliana, a gente aborda o um assunto assim com bastante profundidade. Eu estou gostando da forma como você tenta elucidar esses sofrimentos que as pessoas têm, esses conflitos, porque são conflitos, não é?
Sim, muitos. Lembra que eu falei no início da relação da frustração com a autoestima? Quando eu não consigo elaborar as frustrações e entendo que o meu valor está no resultado, o que que acontece? A minha vozinha interna, que todos nós temos uma voz interna que tudo vê e tudo julga, ela começa a vir com um tom de crítica. Você deveria ter feito diferente. A culpa foi sua. Você não planejou melhor isso. Você deixou que aquela pessoa fizesse aquilo. E aí, essa vozinha crítica vai fazer com que a gente viva essa insatisfação. E essa sensação de fracasso. Mas é importante que a gente consiga parar, porque é isso, frustração não tem cura. Frustração é movimento de vida. Frustração é o que a gente vai passar do momento que a gente nasce. A primeira frustração do ser humano é o nascimento. Porque na hora que a gente nasce, a gente está lá na barriga da nossa mãe, quentinho, recebendo amor, alimento, afeto. Aí chega o momento que o corpo fala, hora de nascer. E aí o bebê vai, bum, vem para o mundo onde ele precisa começar a reagir, a se comunicar, a se expressar. Aí o que ele faz? Ele chora. Ele chora para dizer: estou insatisfeito com alguma coisa, estou frustrado. Então a frustração faz parte da vida da gente. A gente nasceu, a gente se frustra. Só que a gente precisa construir uma relação melhor com essa frustração, além dessa vozinha crítica que diz que a gente está errando, que a gente está fracassando, que a gente está deixando de receber aquilo que a gente gostaria. E aí, o único pilar é o autoconhecimento, e na vida adulta o autoconhecimento passa pela autoestima. Eu costumo dizer, definir nas minhas palestras autoestima como o pilar, o eixo da sua personalidade. Por que que eu costumo definir como eixo da personalidade a autoestima? Porque é a relação que eu construo comigo. Essa pode ser saudável ou desafiadora. Se ela é desafiadora, eu não tenho autoconhecimento, eu não tenho uma boa relação comigo. Se ela é saudável, eu consigo ouvir essa vozinha crítica interna e falar assim: ah, entendi. Você está me pedindo alguma coisa que eu não estou conseguindo te dar. Deixa eu me acolher aqui um tempo. Deixa eu respirar um pouco essa dor. Deixa eu respirar um pouco esse não recebimento. Deixa eu respirar um pouco essa insatisfação. O bebê, quando nasce, como que ele se acalma? O médico tira ele de dentro da mãe e o médico limpa ali, faz os primeiros amparos a esse bebê e coloca ele no peito da mãe. Automaticamente esse bebê se acalma. Automaticamente esse bebê para de chorar. Eu falo que é mágica isso, mas é lindo. Por quê? Porque ele volta para a conexão, ele volta para a segurança, ele volta para o aconchego. E nós adultos precisamos fazer isso. Voltar nós mesmos para o lugar de aconchego, de segurança, da empatia que você acabou de falar. A gente precisa ser empático com as nossas falhas, a gente precisa ser empático com os nossos processos. Senão a gente fica com um chicotinho batendo nas nossas costas, né? Dizendo que a gente está errando, está falhando, está ruim, deveria ser melhor. E isso não leva a gente a lugar nenhum, a não ser uma dor imensa, né?
Qual é o papel da terapia na construção da autoestima e no enfrentamento da frustração?
Ai, que pergunta linda. A terapia, eu costumo dizer que é a revisa, rever a própria história. Quando uma pessoa chega para a terapia, ela chega com uma narrativa pronta, elaborada, de uma dor, de um pai, de uma mãe, de uma infância, de uma relação com dinheiro, de uma relação amorosa. Ela chega com uma história. A história tem início, meio e fim. O papel da terapia é olhar essa história num lugar diferente, questionando aquela história e trazendo um novo olhar. Então, eu costumo dizer que a terapia, ela pega a lupa, olha para aquela história e fala assim: será que é isso mesmo aqui? Isso que você está me contando? Que um dia você foi esquecida na escola, será que você foi mesmo? Aí a pessoa começa a olhar aquela história num lugar diferente. Geralmente num lugar mais afetuoso, mais empático. E se eu olho para um lugar mais afetuoso e mais empático para a minha história, o que que acontece? Eu saio da dor e vou para o amor. E é no amor que ocorre a potência de vida. Tem um livro muito maravilhoso que chama um Caminho do Milagre, que ele fala: a gente tem dois movimentos primários. Ou é amor, é medo. Medo é essa voz crítica que protege a gente, que faz ativar nosso sistema de luta e fuga no nosso cérebro. E o amor é: a gente olha para aquilo que tem dor e fala: pode ser que não seja bem isso. Deixa eu fazer alguma outra coisa. Deixa eu testar. Então a terapia, ela traz a história, amplia a história e autoriza aquela pessoa que está em processo terapêutico a testar algo diferente sobre ela. E aí, quando ela testa, ela adquire um novo autoconhecimento. Ela adquire uma nova informação sobre ela. E aí, com essa nova informação, ela vai para o mundo de um lugar totalmente diferente. Não mais de dor, mas de amor com ela mesma.
O primeiro passo é investir no autoconhecimento.
Sim, sempre. Sempre. E tem um movimento muito bonito acontecendo nas novas gerações, que eles estão começando a fazer terapia bem mais cedo do que nós. Eles estão buscando autoconhecimento bem antes, seja um autoconhecimento no corpo, né, com a yoga, com a biodança, com balé. A gente está tendo um movimento muito bonito de autoconhecimento, que são pessoas adultas, 20, 22 anos, fazendo balé para adquirir consciência corporal. E nessa consciência corporal, a gente consegue sentir nosso corpo diferente, aí a gente consegue ter mais resiliência, mais criatividade. Então, tudo começa no autoconhecimento, né? Só que quanto mais tarde, mais pesada essa mochila fica, mais tempo a gente vai precisar para trabalhar essa resiliência, esse processo de transformação. Quanto mais jovem, menos lixo a gente acumula.
Você também orienta aqui na sua publicação de que tem que controlar bastante o tempo de exposição nas redes sociais, que pode criar uma falsa impressão de um mundo ideal, ou seja, pessoas muitas vezes mostrando ou tentando ser aquilo que na verdade não são, não é?
O tempo todo, nessa tentativa de ser aceito, né? A gente está sempre tentando ser aceito, porque o medo de não ser aceito quebra aquele ciclo de conexão. E se a gente não está em conexão, a gente, para o nosso cérebro, né, pensando assim, pelo olhar da neuropsicologia, a gente corre o risco de não ser aceito, a gente corre o risco de não viver. É assim que o nosso cérebro primitivo lê a falta de conexão, isolamento, a falta de uma rede de apoio. Então, a rede social, ela tem dois caminhos. Um, gera uma falsa sensação de conexão. Então, é conectado com aquelas pessoas que eu estou consumindo. Principalmente depois que abriu um canal de comunicação, né? As caixinhas de pergunta, as interações com os emojis. Isso gera uma falsa sensação de pertencimento. Mas ele não é real, é virtual. E por outro lado, quando eu fico muito na tela, eu estou falando que eu estou trancada dentro de uma casa. Eu estou trancada dentro de um mundo. Estou trancada dentro de um trabalho, de um metrô, de uma casa. E eu deixo de ir para o mundo experimentar aquilo que é real. Então, ocorre uma dificuldade de diferenciar o que é meu e o que é do outro. Porque tudo parece ser meu, tudo parece estar disponível. E aí, quando o mundo real se apresenta, eu tenho uma tendência maior à frustração, porque não é tão fácil quando no mundo virtual, não está tão disponível para mim. E como eu não desenvolvi tanto essa capacidade de resiliência, ou eu desenvolvi e perdi. Porque isso é um ponto importante de trazer, Jair, que assim, o nosso cérebro, ele é totalmente plástico. Aquilo que eu não utilizo, ele vai perdendo sentido, vai perdendo força. E aquilo que eu utilizo, vai ganhando força, vai ganhando potência. Então, se em algum momento eu tive essa capacidade de ser resiliente e eu parei de utilizar, essa habilidade vai ficando fraca. Então, quanto mais tempo a gente passa nas redes sociais, mas essa habilidade vai ficando fraca, eu fico menos resiliente, que é uma das habilidades para a gente lidar com a frustração, e quando a frustração chega, ela dói mais, ela mobiliza mais, ela paralisa mais, ela gera mais sofrimento. Então, eu tenho visto jovens ficando 10, 12 horas em frente a uma tela, porque eles estudam pelo celular, eles conversam, eles jogam, eles namoram. É muito tempo. Eu costumo dizer assim, que o mundo saudável, a gente deveria ficar aí no máximo 4 horas na tela. Não é possível, porque a gente resolve a vida no telefone. Mas 10, 12 horas é um excesso. É um excesso que traz muito adoecimento.
Você quer
Eu não
dizer que
atendo.
o mundo real nos molda, nos forja, nos prepara melhor para as dificuldades, adversidades, nesse caso aqui, frustrações?
Com certeza. Porque é no mundo real que a gente vai conseguir estar mais em movimento. Quanto mais movimento, mais criativo eu sou, mais resiliente eu sou, mais conexões reais eu formo, mais sobre mim eu sei, sobre mim real, dados reais, sobre aquela interação, aquele olhar, aquela fala, aquele desconforto. O mundo virtual eu não tenho essa interação real. É uma interação que eu crio na minha mente, eu comigo mesmo.
Entrevista muito boa, muito rica. Parabéns, escreve aqui a Elice Regina. Obrigado, Elice. Nós temos uma grande audiência aqui na região de Iruçanga, de Cocal, de Morro da Fumaça, Siderópolis, na região, né? Nem todos se manifestam, porque existe também a questão da exposição, mas é um tema que, como já falei, né? Ele se encaixa muito bem na vida de todos nós. Por isso, mais uma vez, eu agradeço pela sua disponibilidade em falar conosco. Nós trouxemos aqui a fala da nossa convidada, a Juliana Casado, psicóloga clínica e organizacional, neuropsicóloga, especialista em saúde mental, pós-graduada em gestão de recursos humanos, escritora e palestrante. Sobre o seu livro, onde o encontramos?
O meu livro ele fala sobre codependência emocional, o um livro que fala sobre construção de relacionamentos saudáveis. Na minha página do Instagram, que é o arroba psicóloga Juliana Casado, tem um link lá para compra tanto do livro digital quanto do livro físico. E também é possível comprar o meu curso online também sobre autoestima, trabalhando os pilares da autoestima. Tem práticas de meditação, práticas de autoconhecimento e principalmente, né? Essa ferramenta que eu uso tanto na terapia, que é como reescrever essa história, que é a escrita terapêutica. Então, lá na minha página, arroba psicóloga Juliana Casado, é possível encontrar todos os meus materiais disponíveis para compra.
Perfeito. Juliana, muito obrigado. Forte abraço, muito sucesso e até uma outra oportunidade.
Obrigada pela oportunidade, bom trabalho.